Está no ar o CBN Paraná deste 28 de março de 2024. Vamos então ao giro com as principais notícias do nosso estado nesta quinta-feira. E começamos na região dos Campos Gerais com a CBN Ponta Grossa. A Câmara Municipal da cidade vai votar na segunda-feira que vem, ou seja, já expectativa, o possível aumento no número de vereadores em Ponta Grossa, de 19 para 23 e já a partir do próximo ano. É o assunto de hoje de Emanuel Fornazari. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros das CBNs por todo o estado e quem está nos ouvindo nesse momento. É uma polêmica que vai ser tratada aqui em Ponta Grossa na próxima semana. Foi divulgado pelo Legislativo que a Câmara Municipal vai avaliar na segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que altera o número de vereadores no município. A proposta determina a mudança de 19 para 23 vagas no Legislativo Municipal a partir de 2025, ou seja, já vale nessas eleições para o aumento de vereadores para a próxima legislatura. A justificativa para a ampliação do número de vagas na Casa de Leis parte do argumento de que isso contribuiria para aumentar a representatividade política da população. A proposta é assinada pelos vereadores Isaías Salustiano, do PP, Jairton da Farmácia, do União Brasil, Léo Farmacêutico, do PSD, Josi Quieras, do PT e Missionária Adriana, do PL, além de conter as assinaturas dos vereadores Professor Careca, PSB, e Sargento Guiarone, do PRTB. De acordo com os parlamentares, Ponta Grossa apresentou um aumento de 5% em relação ao número de eleitores nas últimas duas eleições municipais. Outro argumento da defesa do projeto está no aspecto financeiro. Na emenda, os autores apresentam que a Câmara gasta menos do que o orçamento permite, que é de 5% do total da Prefeitura. Entretanto, caso a proposta seja aprovada, o aumento no orçamento seria de no mínimo mais R$ 600 mil, isso contando apenas os 4 vereadores e o salário anual, sem contar os assessores que serão contratados. Hoje, em Ponta Grossa, cada vereador representa cerca de 12 mil eleitores. Se a emenda for aprovada, esse número pode diminuir para cerca de 10 mil. Dentre as principais cidades do Paraná, Ponta Grossa seria com o menor número de eleitores proporcionalmente por parlamentar. Em Curitiba, por exemplo, o número de eleitores por vereador corresponde a mais de 35 mil, em Londrina, 19, em Maringá, 18 mil eleitores, Foz do Iguaçu, 12 mil eleitores e Cascavel, para cada parlamentar, eles representam cerca de 10 mil eleitores. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. Agora partimos para o Noroeste Paranaense. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem detalhes de uma ocorrência na cidade de Xambrê. Um padre por lá foi rendido por ladrões, teve o carro e dinheiro roubados. Tudo isso na madrugada de hoje. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Dois suspeitos do crime foram presos e o que chama mais atenção ainda nessa história toda é que isso aconteceu em plena Semana Santa. Esse padre, então, foi assaltado em Xambrê. Esse crime aconteceu por volta das 5 horas da madrugada, quando o padre Carlos Alberto Rampani saía da casa paroquial para uma caminhada. Ele foi rendido por esses dois homens armados, encapuzados, um rapaz de 22 anos, outro de 25, e os ladrões reviraram a casa inteira, quebraram vários objetos, roubaram dinheiro e fugiram no carro do padre, levando o sacerdote como refém. O padre foi encontrado numa rodovia próximo a uma prainha de Xambrê. Nós conversamos, inclusive, com um aspirante da Polícia Militar de Moarama, que disse que um cerco policial foi feito para conseguir localizar e prender esses suspeitos. Então, os dois homens já estão presos e o carro e o dinheiro também já foram encontrados. A Diocese de Moarama divulgou uma nota sobre esse ocorrido, dizendo que o padre Carlos Alberto Rampani está internado no Hospital Semil, sofreu várias escoriações, mas nenhuma fratura. E que ele está consciente, Joyce.
Obrigada, Brenda. E que história, hein? Que história. Bom, agora as informações ao vivo aqui no CBN Paraná são da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Aliás, na cidade, no norte paranaense, o aeroporto tem uma movimentação aguardada de 55% superior em relação ao feriado da Páscoa do ano passado. Então, perspectiva de bastante movimentação de passageiros por aí. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Uma movimentação grande para esse feriado. A CCR Aeroportos, que é a empresa que administra o terminal, prevê essa movimentação de quase 55% maior do que a registrada em 2023. Entre os dias 28, ou seja, hoje, e o dia 31, a expectativa é de mais de 10 mil passageiros passando pelo terminal. No ano passado foram 7 mil. Nesse período, que vai desde hoje até domingo, terão 103 operações de pousos e decolagens. E falando em movimentação, viagem, a gente tem a rodoviária também. 37 mil pessoas devem passar pelo terminal nesse período de feriadão. As operações de embarque e desembarque representam um aumento de 20% na circulação de passageiros em relação à média diária de 6.162 viajantes observados entre janeiro e fevereiro. São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba e municípios do litoral catarinense, esses estão na lista dos destinos dos londrinenses. Eles devem aí ir para essas cidades nesse feriadão. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Por aqui em Curitiba, muita movimentação aguardada. No caso, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, também administrada pela mesma empresa, administrado o terminal pela mesma empresa, e também na rodoviária de Curitiba, bastante movimentação, também superior à esperada em relação à Páscoa do ano passado. Só que tem um detalhe, por aqui, quem está comprando a passagem hoje de ônibus, já encontrou uma diferença no valor da passagem, porque foi incluído o valor da tarifa de pedágio. Começou a cobrança no último final de semana e a Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. Pois é, o aumento do fluxo esperado para a rodoviária é de 5% em relação ao movimento registrado no ano passado. Mais de 39 mil passageiros devem passar por aqui. Só que além do fluxo de viajantes, o que chamou atenção hoje foi o valor das passagens. Isso porque o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, aprovou a inclusão do valor do pedágio para todas as linhas que utilizam as rodovias que pertencem agora às novas concessões. A funcionária pública Lilian Silvério não tinha notado o valor extra ao comprar seu assento com destino a Morretes, no litoral, mas disse que se o valor vier para ter mais infraestrutura e segurança na viagem, ela acha válido.
Já que tem um retorninho, mas desde que a gente veja isso na prática, ou seja, conservação, iluminação, a tranquilidade de uma viagem, eu acredito que é válido, sabe? Porque o pedágio, no meu entendimento, é para conservação das estradas, né? Então, desde que também não seja uma coisa que a gente imagina que eles lucram muito, né? Quantos carros não passam ali por dia, fim de semana, temporada? As estradas ficaram muito tempo abandonadas. Então, talvez nesse retorno eu não consiga ainda ver essa melhoria, sabe? Eu só acho que a gente vai levar ainda mais uns 2-3 meses para poder identificar se está valendo a pena pagar esse pedágio.
A aposentada Maria Matias viaja com frequência para Guaratuba e disse que o impacto dos R$ 1,96 embutidos nos bilhetes para quem vai ao litoral vai pesar no bolso.
Bastante, porque eu tenho que trabalhar aqui, tenho que ir para lá. Porque quando eu vim de lá para cá, eu paguei 51. Não cobraram. Agora, para ir para lá, eu estou pagando.
Vai pesar.
Lógico que vai. Eu sou uma senhora aposentada.
O valor de R$ 1,96 foi descrito pelo Departamento de Estrada de Rodagem para passagem saindo de Curitiba a cidades do litoral do estado. Percursos menores, mesmo que não passem pelo pedágio, como Morretes-Paranaguá, Morretes-Matinhos, devem ter a cobrança de pedágio com um percentual menor. Todo o valor das tarifas, né, reajustado está lá no site do DR e também consta agora os valores novos nos guichês das empresas que fazem o transporte pelas rodovias do estado do Paraná. Lembrando que são lote 1 e lote 2, então o interior do estado e litoral paranaense já tem novas cobranças. Joyce.
Muito obrigada, Marina, por essas informações. E a gente vai fechar o giro hoje com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, nos falando sobre um homem que foi preso na região por descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaça em Cascavel. E o mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil durante a Operação Átria. A Operação Átria foi realizada agora no mês de março, muito com esse objetivo de cumprir mandados em aberto, atuar contra a violência contra a mulher. Não é isso, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Nesta quarta-feira, um homem de 53 anos, ele foi preso pela equipe da Delegacia da Mulher de Cascavel durante a Operação Átria. Ele foi detido no bairro São Cristóvão pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Ao longo do mês de março, a Polícia Civil do Paraná realizou essa operação denominada como Átria, e prendeu 779 suspeitos de crimes cometidos no âmbito da violência contra as mulheres. A ação foi realizada sob orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com abrangência nacional, e aconteceu simultaneamente em 229 municípios. Os focos foram o combate a feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações. Ao longo dos 27 dias, policiais civis apreenderam 31 armas de fogo, 29 armas brancas e 447 munições irregulares. Além disso, 4.610 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar foram registrados, 2.854 inquéritos policiais concluídos e 3.154 medidas protetivas solicitadas ao Poder Judiciário. Também foram realizados atendimentos às vítimas. A delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada, Luciana de Novaes, ressalta a importância dessa operação.
A Polícia Civil do Paraná fez um grande trabalho no mês de março, no mês de valorização da mulher, e nós, como cuidadores e dando segurança para as mulheres do Estado do Paraná, junto com as demais forças de segurança, nesse mês nós fizemos uma análise de dados e nós conseguimos contabilizar que 4.610 mulheres do Estado do Paraná procuraram as delegacias de polícia porque são ou eram vítimas de violência doméstica. Dessas mulheres, 3.154 pediram ajuda no sentido de preciso de afastamento do agressor do lar. Então, é um grande trabalho que foi executado, muitas mulheres atingidas, e essas mulheres pediram ajuda para afastamento do homem do lar. Isso foi cumprido, e nós também tínhamos uma grande linha de atuação no sentido de prender os agressores. Então, nós também fizemos uma ação massiva em todo o estado do Paraná, com todas as unidades policiais, onde nós contabilizamos 779 prisões de homens autores de violência contra a mulher. Nós fizemos uma grande ação, além da ação repressiva da Polícia Civil do Paraná, nós fizemos uma grande ação em todo o estado, educativa, de conscientização, que tem um grande público-alvo. Homens, mulheres, crianças, mostrando que a mulher não deve ficar calada, que o silêncio mata e que ela realmente tem que denunciar. Então, essa grande ação educativa, ela repercute para nós. Quanto mais mulheres nos procuram nas delegacias, é porque a nossa também ação preventiva deu certo. Que elas têm certeza de que há um lugar em que ela pode buscar ajuda.
A operação também promoveu ações educativas. Ao todo, 7.600 pessoas foram impactadas em palestras e panfletagens orientativas. Como ressaltou aí a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada, a doutora Luciana de Novaes, é importante, né, a denúncia para o combate contra a violência contra as mulheres. Joyce.
Isso é muito real. Então, o balanço dessa grande operação agora com a Jéssica Passos no CBN Paraná. E a gente fecha o nosso giro nesta quinta-feira, desta forma, conectando mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.